Salve, torcedor vascaíno. Salve, torcedores do Vasco da Gama. Torcedores do Vasco da Gama. Dia péssimo. Hoje, dia 6 de 6 de 2023. Quem fala aqui é Daniel Moraes, editor do Papo na Colina. Um dia péssimo pra gente, infelizmente, iniciar dessa forma. Um dia complicado. Onde o nosso querido Vasco da Gama, que nós tanto amamos, que nós tanto vivemos em prol dele, muitas vezes deixamos de fazer coisas que nós precisamos, gostamos, por priorizar o Clube de Regatas Vasco da Gama. Infelizmente está vivendo um dos seus piores momentos novamente. E eu não estou em 2020. Eu estou no 2023. Tudo começou há mais de 20 anos atrás, mas eu vou trazer especificamente para mim o que são os três piores anos do Vasco. Em 2020, o Vasco tinha um time horrível, muito fraco, e o Vasco caiu para a Série B, com aquele time muito ruim. Em 2021, o Vasco nos surpreendeu negativamente. O Vasco não só conseguiu fazer um time pior do que o 2020, como conseguiu fazer tal vexame maior ainda de permanecer na Série B. Em 2022, a mesma coisa. O Vasco sofreu e somente na última rodada conseguiu a classificação para a Série A do Brasileirão, depois de tanto sofrer no campeonato com um time tão limitado. Anos e anos se passando, 2020, 2021, 2022, e os times foram só piorando. Os piores times do Vasco, da história do Vasco, são desses 3 anos. Chegaste ao final de ano de 2022. Mais especificamente na hora ali de ser aprovado uma possível solução para o Vasco da Gama, a SAF. Solução essa que animou grande maioria da torcida. Afinal, o Vasco estava falindo. Não iria falir esse ano, não iria falir em 2024, mas a qualquer momento iria falir sem expectativa nenhuma de melhor. Era só esperar um tempo. E chegou a SAF com essa solução, possível solução de melhora. A torcida foi lá, comprou a ideia, brigou com todos e todas, fez algo que nunca passou pela cabeça do torcedor vascaíno, que era vender o seu futebol, parte dele. Mas sabendo que no momento não tinha outra solução, decidiu por vender 70% do seu futebol para uma empresa. Iniciou-se 2023 com uma expectativa de totalmente diferente dos outros anos. Afinal, pela primeira vez na história, o Vasco teria um investimento de mais de 100 milhões para a transferência. Marco esse que nunca aconteceu no Vasco. Algo inédito. Só que o Vasco teve a grande oportunidade de meses e meses e meses preparar o seu futebol para 2023. Só que a gestão 777 Partners não conseguiu ajeitar a sua gestão para iniciar esse projeto. E eu não estou dizendo aqui que não vai dar resultado, mas no momento não está dando resultado. O Vasco não contratou uma equipe nova de scouts. Causa scouts, de analista de desempenho. E eu não estou falando nem nem culpando as pessoas que estão lá, os profissionais. Eu só estou dando exemplo. Um clube teve a oportunidade de fazer uma limpa no clube e mantiveram profissionais que, desde 2015, desde a época de Eurico Miranda, já estavam lá. Nada contra esses profissionais. Não estou duvidando da capacidade deles. Porém, o Vasco tem a oportunidade de fazer uma limpa e contratar uma equipe nova de profissionais. O Vasco manteve um CEO que participou dos piores anos da história do clube de regatas Vasco da Gama. E eu me direciono totalmente à Luz Mel. Um CEO que tem, para muitos, envolvimento com o Flamengo. Eu não posso confirmar, mas muitos dizem que ele é sócio torcedor do Flamengo, além de ser flamenguista. Um Vasco que buscou para diretor da SAF, Vasco não, a 77, que agora é o Vasco também, Paulo Brax. Eu não duvido, eu não vou dizer aqui que o Paulo Brax é ruim, mas eu sei do que eu posso falar. Eu trabalhei por um ano cobrindo o Internacional na época de Paulo Brax. E no Internacional, o Paulo Brax já era visto como um diretor aquém do clube, ou seja, abaixo do clube. Se um diretor é visto pela torcida do Internacional abaixo do Internacional, ele também é abaixo do Vasco, porque o Internacional e o Vasco são gigantes da mesma prateleira. No Internacional, o Paulo Brax já era tido como omisso pela torcida do Internacional. Isso são informações vindo do Internacional. No Internacional, o presidente do clube disse que o Paulo Brax era lento. E esse profissional chegou ao Vasco. Não estou dizendo que o Paulo Brax é ruim. Estou dizendo que o Paulo Brax, no momento, não deu certo no Vasco. O Paulo Brax é o único diretor na história do Vasco da Gama que teve 100 milhões de aporte para criar um elenco. Nenhum diretor na história gigantesca do Vasco da Gama teve esse valor para criar um elenco. Mas, Daniel, 100 milhões não tem como criar um elenco. E como que o Vasco criou elenco em toda a história sem dinheiro? O Vasco iniciou o ano de 2023 sem um meia. O Vasco iniciou o ano de 2023 novamente colocando os jovens jogadores que são ótimos, mas que vivem há anos, há 20 anos, num contexto que prejudica os próprios jogadores da base. Porque os jogadores da base, eles não podem ser soluções, eles têm que ser opções, até se tornarem, quem sabe, soluções. Mas quando ainda não são soluções, eles não podem ser tratados como soluções. É a receita certa para a queimação de um atleta. E isso acontece no Vasco desde 2002, sei lá, há 20 anos. O Vasco SAF ainda não aprendeu a ser Vasco. O Vasco SAF está fazendo as mesmas coisas que Eurico Miranda, Alexandre Campello, Jorge Salgado. Também cito o Roberto Dinamite, por mais que não esteja mais entre nós, mas as pessoas que estavam com ele naquela época também eram pessoas ruins e que tratavam o Vasco com muita falta de respeito. E isso a gente não pode negar. Infelizmente, a gestão do Roberto Dinamite não foi a melhor dos melhores. Mas Ainda assim, dentro de campo, foi a única que trouxe algum resultado, por mais que trouxesse dívida para o clube. A SAF continuou fazendo as mesmas coisas que o Vasco faz há anos e não tem dado certo. Treinador inexperiente, elenco mal montado, cheio de lacunas, não tem meia, não tem atacante pelas beiradas, não tem um atacante reserva, uma zaga frágil. Opções no banco não existem, é a base. Contratações sem critério algum. E eu não vou citar os nomes dos jogadores porque todo mundo sabe. Até porque eu acho uma falta de respeito queimar jogador. Não que eu tenha esse alcance, mas só de citar para mim, eu não tenho esse. Jogador nenhum é culpado de estar no Vasco. Quero deixar bem claro. Nenhum. Nenhum jogador colocou a arma no, no, na cabeça do Brax e disse que jogaria no Vasco. Não. O Vasco contratou através do Brax. Culpado não são os jogadores. Sim, dentro de campo também tem a sua parcela de culpa. Mas os verdadeiros culpados são 77, Paulo Brax, Luiz Melo, técnico Maurício Barbieri, Abel Braga, por que não? E jogadores. Os culpados todo mundo sabe, mas as mudanças nada acontece. A torcida do Vasco implora por saída de Maurício Barbieri. De coração, concordo. Só não sei se vai mudar alguma coisa hoje. Porque o time continua a mesma coisa. E não estou dizendo que hoje o Maurício Barbieri tem que ficar. Eu só não tenho a certeza que vai mudar. Porque o material humano desse elenco é fraco. É um time jovem que está vivendo na zona do rebaixamento sem psicológico algum. E todo mundo disse, esse time é jovem para iniciar um Brasileirão, um dos maiores da história. Esse time é jovem para iniciar um Brasileirão que é tratado como um dos maiores da história. Todo mundo disse. E a diretoria, através do Paulo Brax, defendeu. É um time bom para trabalhar no Campeonato Brasileiro. Não é um time jovem. 9 rodadas, esse time não tem psicológico algum para jogar um campeonato brasileiro. Inclusive o técnico. O Vasco chega na próxima janela com obrigação de praticamente formar um time novo. E olha que Paulo Brax disse que evitaria errar o máximo. E errou ao máximo. Hoje, se fosse para demitir, eu acho que teria que cair os três. Com todo respeito aos profissionais, porque são profissionais, mas não deram certo no Vasco. Se fosse para hoje ter voz para pedir demissão, teria a saída de Paulo Brax, não deu certo, Paulo Brax. Luiz Melo, não deu certo, Luiz Melo. Maurício Barbieri, não deu certo, Maurício Barbieri. As carreiras de vocês não estão acabadas. Mas no Vasco não deu certo. Não deram certo no Vasco da Gama. O Vasco precisa de um choque administrativo, uma limpeza do início ao fim. O Vasco vai ter uma grande oportunidade após o jogo contra o Internacional. Por que eu digo isso? O Vasco vai ter data FIFA pela frente. Eu não sei quanto tempo, mas no mínimo uma semana. E é nesse momento que o Vasco já tem que estar preparado para voltar. E é nesse momento que o Vasco tem que ter um novo treinador. e se preparar para a próxima janela. Ontem, durante o jogo, e após o jogo, e após o primeiro tempo, porque o jogo acabou no primeiro tempo, eu vi inúmeros torcedores que eu conheço dizer que a vida dela ou a vida dele estava horrível, que queria se matar, que não queria viver, que não sabia o que fazer, que estava chateado, triste, decepcionado. Foram esses relatos que eu vi ontem. Pessoas dizendo que preferia morrer do que passar por esse momento. Gente, nós estamos falando de um clube que a torcida vive. Nós estamos falando de um clube que a torcida não vai somente para o estádio para apoiar. É muito além disso. Bobo quem acha que a torcida do Vasco só vai para apoiar o clube. Não. A torcida do Vasco vai para o estádio viver o clube. Respirar o clube. Buscar alívio no clube. Coisa que não acontece. O Vasco hoje e nos últimos 20 anos mais destrói do que beneficia alguém. E o grande sofredor dessa história é a torcida. E eu desejo minha força a essas pessoas. Assim como eles, estou triste, chateado. Só que ainda tenho forças para separar algumas coisas. Principalmente no meu papel jornalístico. Preciso vir aqui informar, opinar. A situação está complicada, amigos. Não sei até que ponto o Vasco vai se sustentar com esse elenco e com essas pessoas gerindo. Eu temo pelo pior. E o que seria o pior? Chegar na janela do meio do ano já ser tarde. Porque muito se fala em fazer uma janela perfeita, que é o que todo mundo espera. Mas e se for tarde? Nós estamos falando de um time que conseguiu 6, amigos. 6 pontos em 9 jogos. Nós estamos falando de um time que venceu um jogo em 9 jogos. E esse um jogo é na primeira partida contra o Atlético Mineiro. Nós estamos falando de um clube que não vence há 8 jogos, que perde seguidamente a 4 jogos. O Vasco enfrenta agora o Internacional de Porto Alegre, que também não está lá essas coisas. Tu acha que a torcida tem algum ânimo para achar que o Vasco vai vencer o Internacional? O que o Vasco ofereceu de evolução nos últimos 9 jogos para dizer que o Vasco pode chegar lá e vencer? O Vasco depois pega o Goiás em casa, dia 22/6, às 8 horas. Você acha que o Vasco tem? O torcedor tem alguma confiança que o Vasco vai melhorar? Depois o Vasco pega o Cuiabá em casa. Você acha que o Vasco tem algum motivo para dar alegria para o torcedor e acreditar que o Vasco vai vencer? Depois o Vasco pega o líder Botafogo, que hoje é líder. Vocês duvidam do que vai ser? Depois o Vasco pega o Cruzeiro. Vocês esperam o quê? A chance do Vasco terminar a primeira parte do Brasileirão até a janela iniciar engolido no Z4 é gigantesca, gente. É gigantesca. É 4 vezes maior do que sair. você ter uma noção, nos últimos quatro jogos, até o Coritiba fez mais pontos do que o Vasco. O Vasco fez 0 pontos nos últimos quatro jogos, o Coritiba fez um. Por mais que eles estejam com 3 pontos. Tô rindo, mas situação caótica. É limpeza geral, gente. Faxina geral. É admitir que errou e limpar. E mudar. Não deu certo. O diretor não deu certo. CEO não deu certo. Diretor técnico não deu certo. Técnico não deu certo. Elenco não deu certo. Já se prepara. Se o Luiz Melo foi perguntado, sei lá, 2 semanas atrás, se o Vasco estava preparando dinheiro para a próxima janela, ele disse, para que essa janela só começa daqui a 30 dias? Uma falta de respeito com o torcedor. Não merece. Não merece estar no Vasco. É isso, torcedor. Força para vocês. Força para nós. Vamos buscar, de alguma forma ou de outra, melhoria para esses clubes. Mas tudo começa pelo próprio clube. 77, toma atitude. Muda. Admite que errou. Ainda dá tempo. Mas pode se tornar tarde. Abraço, torcida.